Rádio Hits. A edição deste Audio Hits é especial e o nosso bate-papo é com o professor doutor em Ciência Política da Universidade Federal do Tocantins, César Figueiredo. Obrigado, professor doutor César Figueiredo, pela presença. Agora nós vamos aqui entrar num bate-papo, né, sobre essa questão, nesse momento muito importante aqui que nós estamos vivendo, que é onde nós vamos decidir o futuro do nosso país. E vemos que estamos ali dois candidatos completamente diferentes, né? Um ali que está mais ao lado defendendo a democracia, o outro que está mais do lado do fascismo. E para começar nosso bate-papo, eu queria que o senhor comentasse a diferença entre esses dois termos, entre democracia e fascismo.
Ok, tudo bom? É uma questão bem clara. A democracia pressupõe o quê? Um diálogo de todos, né? E o processo que a pessoa pode escolher o voto e ser eleito, né? E escolher os seus representantes de forma clara e decisiva. Porém, o que o fascismo pressupõe? O fascismo pressupõe o contrário disso. Vai impor quem seja o eleito ou quem esteja no governo, aquele que o governo fascista quer que seja no governo. Por exemplo, como nós tínhamos aqui já, na história da humanidade, o Hitler ou o próprio Mussolini.
O senhor poderia citar algumas características de cada um?
Sim, a democracia pressupõe a eleição através do voto direto, né, de todos os eleitores, homens, mulheres, inclusive analfabetos, não distingue de renda, né? Tu pode eleger os teus representantes para todas as formas de governo, seja presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, vereadores, prefeito. Já o fascismo não pressupõe isso aí. O fascismo pressupõe que a pessoa seja colocada lá no governo, ou seja, seja imposta através de um dirigismo, como se fosse quase uma ditadura, já beirando uma ditadura. O que o fascismo pressupõe? A valorização do nacionalismo, o totalitarismo e o corporativismo, a ênfase no humanitarismo, a obsessão como segurança nacional, o desprezo pelos direitos humanos, o desprezo por intelectuais e artistas, o controle da mídia e da censura e o uso da religião como forma de manipulação.
Por que os eleitores votaram em Jair Bolsonaro, que está mais pelo lado do fascismo, que obteve 46,03% dos votos, e Haddad, do PT, com 29,28%.
Olha, podemos dizer que isso tudo foi um grande trabalho feito pela grande mídia corporativa que detém os modos de produção e detém o modo capital. Ou seja, tentaram desconstruir de todas as formas possíveis as benesses que o PT fez no período Lula e Dilma. Ou seja, tentaram destruir, achando que quem ia entrar no vácuo do governo cedido por isso aí, seria uma pessoa deles, ou o PSDB, ou outros partidos da coalizão dominante. No entanto, eles não esperavam que eles fossem germinar o ovo da serpente, com o nascimento do fascismo no Brasil através da figura de Jair Bolsonaro. Isso nem a mídia corporativa esperava.
Nesta eleição, como é que o senhor descreve os candidatos, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad?
Neste ponto de vista, temos que pensar o seguinte. O Haddad, ele é um democrata, uma pessoa que sempre estudou, né, um professor renomado de uma universidade, que teve vários cargos públicos, foi prefeito de São Paulo, foi ministro, ou seja, tem um amplo trabalho no leque da educação. O outro senhor, esse Bolsonaro, ele foi uma pessoa que foi expulsa, né, do exército por motivos hediondos, que ele ameaçou colocar uma bomba no exército para barganhar salário, foi expulso, foi reformado, entrou na vida pública em 1990 e está há 28 anos apresentando apenas dois projetos, né, do seu governo. Nesse vácuo, conseguiu empregar toda a sua família. Ele tenta fazer uma imagem de outsider da política, ou seja, um político não tradicional. Mas o que é mais tradicional que isso? Ou seja, a forma mais clientelista, mais patrimonialista de estar na máquina pública, não fazer nada, empregar a família ainda, sem contar que ele se articula com toda essa massa de militares que conduzindo ele, ou seja, ex-torturadores da ditadura militar, que não foram julgados, não foram condenados, não foram presos, estão acompanhando esse senhor.
Nesse contexto, o fascismo, ele estimula mitos, crenças e salvadores da pátria?
Com certeza, podemos pegar na história o fascismo como aconteceu na Itália com Benito Mussolini e uma degeneração dele, uma outra modalidade dele, que é o nazismo de Hitler. Ali foi dois espectros do fascismo e do nazismo de como aconteceu. Chegamos ao cúmulo do absurdo, por exemplo, da Alemanha, do culto da personalidade do Hitler, né? Tanto é que gerou todo aquele cataclismo na história da humanidade e matou 6 milhões de pessoas, de todos os judeus, homossexuais, mulheres não ajustadas à sociedade, testemunhas de Jeová e outros segmentos, ciganos e comunistas.
O senhor quer fazer algumas considerações?
Olha, considero que é um momento muito triste mesmo, da democracia no Brasil, onde nós estamos numa encruzilhada entre escolher a democracia de um lado e a ditadura do outro. Por que não pensam vocês que a vitória do Bolsonaro vai ser uma vitória do espectro de 4 anos? Ali pode vir um outro espectro de anos futuros. Devemos deixar bem claro que a vitória do Bolsonaro é uma lesão muito grande no tecido social do Brasil, a começar pela educação. Porque todo o projeto educacional dele não é de acordo com o que nós temos agora. Vai ser a destruição da universidade, a destruição do ensino médio, ou seja, vai destruir uma parcela da sociedade que ainda está em formação. E país sem educação é um país do atraso.
Professor César, muito obrigado por esse momento aqui de bate-papo aqui no Audio Eats. Se o senhor quiser fazer um agradecimento, está disponível aqui.
Olha, eu que agradeço ter vindo nesse ambiente aqui para poder falar principalmente de democracia, que é um tema muito caro e talvez nos próximos anos nós vamos perder, dependendo de quem for o presidente eleito. Muito obrigado a todos aqui da universidade.
De Imperatriz, João Pedro Santos para o Audio Eats.
Você ouviu Audio Eats. Produção e apresentação, João Pedro Santos.